Olá, meu nome é Thiago Alves, eu sou professor e pesquisador na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, no programa de pós-graduação em Turismo. Junto com a professora Bianca Freire Medeiros, do Departamento de Sociologia da USP, conduzimos a disciplina Mobilidades e Turismo, no PPG Tour, no semestre passado. Nessa nova temporada do podcast Turismo e Mobilidades, a gente vai apresentar alguns debates e discussões acerca de certos capítulos da obra O Olhar do Turista, na perspectiva de estudantes que participaram dessa disciplina ao longo do semestre. Foram feitas algumas seleções e destaques e é uma espécie de guia para a interpretação da obra de John Urry, particularmente O Olhar do Turista, e uma forma de orientar as pessoas a entenderem o turismo a partir da perspectiva das mobilidades. Esperamos que vocês aproveitem.
Olá, eu sou a Mariana Tranin, mestrando em Turismo na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.
Olá, eu sou o Felipe Dariel Pinto, mestre em Arquitetura e Urbanismo, atualmente aluno especial da pós-graduação de Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, também da Universidade de São Paulo.
Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre o primeiro capítulo do livro O Olhar do Turista 3.0, de John Urry e Jonas Larsen.
E para começar, vamos fazer algumas perguntas. O que é o olhar do turista? E como se dá essa composição entre turismo e o olhar?
Os autores introduzem esse capítulo com uma citação de Foucault, a qual diz, abre aspas, "A clínica foi provavelmente a primeira tentativa de ordenar uma ciência pelo exercício do olhar. O olhar médico também foi organizado de uma nova maneira. Em primeiro lugar, não se tratava mais do olhar de qualquer observador, mas o de um médico amparado e justificado por uma instituição. Além disso, era um olhar que não estava limitado pela grade estreita da estrutura, mas que podia e deveria aprender cores, variações, pequenas anomalias. Pode parecer estranho introduzir um livro que fala de férias, turismo, viagens, prazer e consumo com o mundo sério da medicina. Mas assim como o olhar de um médico, o olhar do turista é tão socialmente organizado e sistematizado. É o olhar clínico que segmenta o pensamento, desdobra o corpo. Da mesma forma, o turista, que não mais é visto como todo, mas como partes, segmentos. John Urry e Jonas Larsen argumentam que o conceito do olhar ressalta que a visão é uma habilidade aprendida e que o olhar puro e inocente é um mito. Assim como a linguagem, os olhos de uma pessoa são resultado de uma organização social e cultural. Sendo assim, há vários modos de ver. E o turismo moderno, na forma como ele se organizou em volta de ideologias e práticas, como a fotografia e os filmes, por exemplo, produz novas formas de olhar e aproveitar visualmente um conjunto de cenas diferentes, de paisagens naturais e urbanas que são fora do comum. São fora do cotidiano. Pode-se dizer, então, que o que se busca nas férias, nas viagens, no turismo, é a inversão do cotidiano. Dessa forma, não existe um único olhar do turista. Ele varia de acordo com a sociedade, com o grupo social, com o período histórico. E os olhares também são estruturados em conformidade com classe, gênero, etnia, idade. Assim, há muitas formas de olhar no turismo. E esses olhares são construídos através da diferença. Portanto, dependem do qual ele é contrastado. É a distinção entre o familiar e o distante. Ao tratar das abordagens teóricas nesse primeiro capítulo do Olhar do Turista, os autores trazem algumas formulações iniciais que são fundamentais para a compreensão da sociologia do turismo. Uma dessas abordagens trazida por esses autores é a de McKenna, que diz que todos os turistas expressam uma busca pela autenticidade. E essa busca é uma preocupação da versão moderna com o sagrado. McKenna diz que o turista é uma espécie de peregrino contemporâneo que busca autenticidade em outros tempos e lugares, fora da sua vida cotidiana. Essa autenticidade que o turista tanto busca, frequentemente, é uma autenticidade encenada. A autenticidade encenada, por vez, é um meio daqueles que recebem, que são sujeitos ao olhar do turista, se protegerem das intromissões em sua vida, nos bastidores, e aproveitarem as oportunidades de lucrarem com esse olhar, ao fornecerem aos visitantes o que parece adequadamente autenticado.
E aí, voltando um pouquinho no contexto histórico, em meados ali dos anos 90, ainda não se sabia o que se tornaria a globalização. A tecnologia e as práticas de comunicação mudaram. E lá nos anos 2000, o autor Bauman, ele reflete sobre a modernidade líquida, que seria o deslocamento rápido de um espaço para o outro, que é diferente, por exemplo, da viagem virtual, que é uma forma diferente de viajar, que não tem deslocamento físico. A liquidez, ela reflete uma sensação insaciável de produção e consumo de lugares em todo o mundo. Segundo o Erin Larsen, essa insaciabilidade pressupõe o crescimento da reflexividade no turismo, que é o conjunto de disciplinas, procedimentos e critérios que permitem aos lugares o monitorarem, avaliarem e desenvolverem seu potencial turístico. Um elemento dessa reflexividade do turismo é a própria institucionalização dos estudos do turismo. O consumo, que gera liquidez, muitas vezes ele é estimulado por veículos de comunicação, como a televisão e a internet. Quem nunca se pegou acompanhando um turista fazendo postagens nas redes sociais ou acompanhando influencers nas suas viagens e desejou fazer aquela mesma viagem, não é mesmo? Então, o que se faz com esses equipamentos hoje, aeroviários, ferroviários, rodoviários e até aquaviários, realçam a desigualdade entre os que buscam o lazer e aqueles que buscam apenas sobreviver, como, por exemplo, as pessoas exiladas, os que fogem de guerras, os que fogem da fome, os que fogem de mudanças climáticas e até mesmo de catástrofes. Bauman, em 93, ainda usa uma metáfora para distinguir o turista a um vagabundo. Segundo ele, o último é um peregrino sem destino, um nômade sem itinerário. Enquanto o mundo é vivido prazerosamente por turistas que valorizam os lugares, a vida passa a ser pensada como um feriado contínuo para os vagabundos, que buscam a felicidade e a boa vida nas suas mobilidades. Muitas autoras feministas criticaram esse turista a que se refere o autor, visto que a mobilidade é impossível de ser desassociada de gênero, classe, idade e etnia. E, de fato, a mobilidade de uns pressupõe a imobilidade de outros. É importante ressaltar que a globalização trouxe reconfigurações para o olhar do turista, inclusive do perfil do turista, que há poucos séculos era restritivo e limitado a uma determinada classe, para funções de lazer ou de labor. E vem se tornando cada vez mais globalizado à medida em que esses olhares se espalham e se conectam, muitas vezes, pelo consumo das mídias. A proliferação dos locais turísticos em todo o mundo está intrinsecamente ligada à crescente mediatização do turismo e à sua acessibilidade em massa. Consequentemente, vemos uma tendência de redesenho dos locais de atividades cotidianas para atender ao modo turista, resultando em diversos ambientes temáticos. Por fim, através da reflexividade do turismo, até mesmo lugares aparentemente monótonos conseguem encontrar um nicho dentro da agitada ordem emergente.